Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês. No streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos até 9 horas, horário de Buenos Aires, com informações do nosso país e com retaços, com fragmentos, com aromas, com sabores da geografia argentina, da sua atividade em turismo, da sua enologia, também de passeios que hoje nos levam para o centro do país, em uma província chamada de Córdoba. Também para a nossa música, onde hoje o destacado do dia será um dos cantores mais representativos do tango hoje, contemporâneo, o intérprete Ariel Ardite. Também hoje estaremos visitando um filme argentino, vencedor de um Oscar, o Relatos Selvagens, um filme de extraordinária representatividade do que somos os argentinos, por uma parte também do ser humano e daquilo que fazemos quando nos sentimos agredidos ou violentados. Também hoje estaremos com o público amador do DX, temos o programete dedicado ao mundo DXista que prepara o nosso colega Arnaldo Slain. Lembrem que podem nos acompanhar além do síncrono de 11 a 12 UTC pelo próprio website da emissora, também com os aplicativos de celular e também na onda curta, gentileza, das retransmissões que faz a emissora WRMI nas suas diferentes frequências, dias e horários. Nos acompanha hoje na operação técnica a colega Glória Sarmiento e já mesmo passamos ou mergulhamos em nosso programa de sexta-feira. Iniciamos com a sessão dedicada a apresentar os filmes ou séries argentinos mais premiados ou mais bem-sucedidos, ou também os mais lembrados pelos argentinos. Cinema argentino, um percurso pelas obras do cinema e da televisão argentinos que marcaram época, emocionaram o público e continuam vivas na memória coletiva. De filmes que conquistaram festivais internacionais a séries que retratam com frescor a vida cotidiana, cada obra escolhida é um testemunho do talento criativo e da capacidade de contar histórias com identidade própria. O que acontece quando pessoas comuns explodem? Quando a fúria contida transborda e leva tudo por diante? Relatos Selvagens, filme dirigido por Damián Cifrón e lançado em 2014, responde a essas perguntas com uma mistura explosiva de cinema, sátira e tensão narrativa que prende o espectador do primeiro ao último minuto. O filme é composto por 6 histórias independentes, unidas por um fio temático comum, a perda do controle. Cada relato coloca o espectador diante de uma situação extrema que, a princípio, parece cotidiana. Um avião onde todos os passageiros têm algo em comum, uma discussão de trânsito que escala até o inimaginável, um bolo de casamento que revela traições, uma multa de trânsito que se transforma em rebelião. Cada episódio é um crescendo emocional que explode com brilhantismo, muitas vezes com humor negro, outras com pura violência simbólica.
¿Qué pasa, hermano?
¡Negro resentido!
¿Cómo se llama esa chica de pelo largo?
¿Cuál?
Tu compañera de trabajo.
El acta de infracción
dice que el auto estaba mal estacionado.
Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo.
¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer?
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza.
Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo.
¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia?
Los hijos de puta gobiernan el mundo. Despertate, nena.
Relatos Selvagens foi destacado por sua estética, o seu humor brutal, suas reviravoltas inesperadas, a sua capacidade de gerar incômodo ao mesmo tempo em que diverte. Também se elogiou a direção de Cifron, o ritmo, a violência tratada com ironia e a honestidade ao expor conflitos humanos universais. Foi, além disso, durante muito tempo, o filme mais assistido da história do cinema argentino moderno, registrando uma audiência doméstica de aproximadamente 3,9 milhões de espectadores nas salas do país. O elenco de Relatos Selvagens está repleto de grandes nomes do cinema argentino: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti, Erika Rivas, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Julieta Silverberg, entre outros. Todos com atuações memoráveis. O sucesso da produção transcendeu as fronteiras argentinas, gerando ovações. Relatos Selvagens estreou em festivais prestigiados como Cannes, San Sebastián, Toronto, Sarajevo, etc., onde foi aplaudido de pé e conquistou inúmeros prêmios. Foi ainda um filme indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro Internacional em 2015. Ganhou o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano e foi o grande protagonista dos Prêmios Platino do Cinema Ibero-Americano, conquistador, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, além de música, montagem, direção de arte, som e etc. Originalmente, o roteiro de Relatos Selvagens tinha 7 histórias, não 6. Uma foi eliminada nas versões finais, um bonus track, durante o processo. O diretor, Damien Cifron, confessou que muitas das histórias foram escritas na banheira, à luz de velas e tomando vinho. Ele nunca imaginou o tamanho do sucesso que a sua produção alcançaria. Embora já fosse um cineasta reconhecido aqui no país, porque Cifron é criador, por exemplo, da série Los Simuladores, uma série muito popular de TV aqui na Argentina, com remakes em outros países, além de outros filmes também, como El Fondo del Mar. O sucesso de Relatos Selvagens foi crucial na sua carreira, se consolidando como um dos diretores mais expressivos do cinema argentino contemporâneo, com projeção internacional. De fato, entre 2023 e 2024, Cifron filmou o seu primeiro longa em inglês, também com grande projeção internacional, um thriller policial protagonizado por Shailene Woodley e Ben Mendelsohn. Na primeira exibição em Cannes, o filme Relatos Selvagens provocou uma reação intensa. O público ria, aplaudia, até mesmo nos primeiros minutos. Oscar Martínez, um dos atores, lembrou que, quando a projeção terminou, os aplausos se estenderam por cerca de 15 minutos. Música. de assistir? Relatos Selvagens está disponível na HBO Max, em Amazon Prime e em outras plataformas como Apple TV. Também costuma aparecer em ciclos de cinema argentino contemporâneo e também em cinematecas online. Como explicar o sucesso deste filme argentino? Possivelmente pelo fato de que Cifrón consegue o impensável, nos fazer rir do absurdo sem deixar de refletir sobre a violência cotidiana, a burocracia opressiva, o ego ferido, a desigualdade e a vingança. Cada espectador se identifica com pelo menos uma história, porque todos, em algum momento, fazemos parte deste mundo selvagem. E atenção, o próprio cineasta, o próprio Cifrón, já falou de uma segunda parte. Recentemente, Damián Cifrón declarou que está trabalhando numa continuação, talvez novas histórias, mais relatos e mais selvagens, ou até versões com cenários mais globais. A trilha sonora original de Relatos Selvagens foi composta por Gustavo Santaolalla, compositor argentino reconhecido mundialmente pelas suas trilhas sonoras cinematográficas, com as quais ele ganhou 2 prêmios Oscar consecutivos. Cada uma das 6 histórias que compõem o filme tem música própria. As composições de Gustavo Santaolalla acompanham os climas de tensão, humor e absurdo, oferecendo um contraponto essencial para criar atmosfera. Encerramos este comentário com um fragmento do episódio em que o personagem de Ricardo Darín enfrenta a burocracia e a injustiça do sistema. Primeiro ele recebe uma multa de trânsito que considera abusiva. Depois tem o seu carro apreendido e pouco a pouco essas pequenas humilhações se acumulam até fazê-lo explodir, quase literalmente contra o aparelho estatal.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Mira, me hicieron esta multa. Yo ya pagué el acarreo, pero hay un error, porque el cordón estaba despintado.
¿Me permite?
Sí.
Son 560 pesos.
Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches.
Sí.
El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas.
Porque tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder.
¿El acta de infracción?
Dice que el auto estaba mal estacionado.
Ajá.
Y eso se considera prueba suficiente. La multa son 560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Si no paga, empiezan a correr los intereses.
¿Vos me estás escuchando?
Prueba suficiente las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.
Primero,
le voy a pedir que no me insulte, porque yo estoy trabajando. Segundo, usted debería informarse sobre cómo funciona la ley.
Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien
y después dice, no sabía que no se podía matar.
Va preso. Está bien, por ahí nadie se lo explicó.
Pero va preso igual. ¿Se entiende?
Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado.
Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas.
Exacto.
La información está disponible en la página del Departamento de Tránsito.
Bien. Necesito hablar con un superior tuyo, por favor.
No hay ningún superior para llamar.
¿Ah, no?
¿Quién sos? ¿El presidente de la República, pelotudo? Caballero, hay mucha gente. Si usted no quiere pagar, por favor, déjeme seguir atendiendo.
¿Qué se
siente ser un chorro? Decime, contame.
Seguridad, cabina 7.
¡Llamás a seguridad!
Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente. Tenés que llamar a seguridad.
¡Llamá a seguridad!
¡Llamala!
¡Llamá a seguridad ahora! ¡Dejame!
Querido,
¿qué haces?
No te violaron, ¿no?
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界. RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E continuamos agora com o segmento dedicado aos amigos rádio amadores.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da RAE Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos com o nosso habitual canto de sugestões de escuta. Por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes também das notícias, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E começamos hoje pelos Emirados Árabes Unidos. Nos 9.540 kHz pode ser ouvida a IBRA Radio, a Ibra Radio, também conhecida como Rádio Ibrahim, transmitindo desde Al-Davia, em idioma tigrinha. Isto foi escutado às 17h30 UTC, com destino à África Oriental. Por sua vez, do reino de Eswatini, a emissora religiosa TWR África transmite de Manzini, nos 15.105 kHz, também em Tigrinha, às 16h UTC, dirigida igualmente para a África Oriental. E dado que citamos duas emissoras transmitindo em Tigrinha, a Emirados Árabes Unidos, a Rádio Ibrahim e Manzini, a Rádio TWR África, lembremos que o tigrinha é uma língua semítica falada pelo povo tigre no norte da Etiópia e no sul da Eritreia. A sua forma escrita aparece em textos religiosos preparados por sociedades missionárias, mas se vem ganhando esta língua uso crescente em livros escolares e também na literatura moderna. O idioma está intimamente relacionado ao Jehez, um idioma antigo da Etiópia, atualmente usado como língua litúrgica, e também ao Tigre. No início do século XXI, se estimava cerca de 5,8 milhões de falantes de tigrinha. E continuamos pela Dinamarca. A World Music Radio, a WMR, expandirá sua presença no espectro das ondas curtas a partir de junho, com a adição de duas novas frequências, as de 3.965 com 400 watts e a de 25.820 kHz com 100 watts. A partir de 1º de julho, agora deste ano, a World Music Radio deve ter começado também a operar deste modo, de 3.965 kHz durante as 24 horas, também durante as 24 horas pelos 5.930. De 5 a 22 horas UTC, tem que estar transmitindo pelos 15.700 kHz e novamente às 24 horas pelos 25.800 kHz e também pelos 25.820 kHz. Por outro lado, a Rádio 208 cessou as suas transmissões em maio na frequência de 1440. Antes disso, a estação já havia parado de transmitir em 1422 de Copenhague e em 5.790 também há cerca de um mês. A rádio 208 começou a operar em 1440 kHz em dezembro de 2019 e em maio de 2020 iniciou também transmissões em ondas curtas. Temos agora informação da Libéria. Nos 6050 kHz foi captada a ELWA Radio, transmitindo em inglês desde Monrovia, às 6 horas 30 minutos UTC, com programação dirigida ao oeste africano. E da Romênia, a Rádio Romênia Internacional sofreu novamente uma alteração de frequências devido ao problema técnico em Tiganeti. Segundo o comunicado da redação em alemão, foi registrada uma falha num dos transmissores em Tiganeti e por isso estamos transmitindo temporariamente em frequências diferentes. O transmissor de substituição, no entanto, não suporta a transmissão em DRM. A redação em espanhol informou que o transmissor defeituoso é o BD-302 e que o BD-301 está sendo utilizado como substituto. As novas frequências já estavam registradas no HFCC desde o início da temporada A25, mas até agora não tinham sido usadas. O mesmo tinha ocorrido em parte da temporada anterior.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Uma nova emissora comercial de ondas curtas está operando nos 5045 kHz, com o nome de Bay Islands Radio, transmitindo da ilha Russell. Ela foi captada entre 5 horas 35 minutos e 6 horas 35 minutos UTC, no último dia 18 de maio. A programação consiste em sucessos clássicos como The Who, Jimi Hendrix, Aerosmith e outros, além de um anúncio comercial de um Russell Island Taxi Service com número de telefone. A ilha Russell é a maior das ilhas do sul da Baía Moreton, Queensland, Austrália. Está localizada entre o continente e a ilha North Stradbroke e a ilha tem aproximadamente 8 km de comprimento e quase 3 km de largura em sua parte mais larga. Está localizada a 43 km de Brisbane. Uma grande notícia é que Luxemburgo voltou às ondas curtas. A emissora Rádio Onda está realizando testes de transmissão desde Junglister, em Luxemburgo, nos 6140 kHz, das 6 às 16 horas UTC, de segunda a sexta-feira, e das 6 às 19 horas UTC, aos sábados e domingos. Este é um retorno histórico de Luxemburgo ao rádio. O transmissor da estação belga Rádio Onda foi instalado no histórico centro de transmissão da RTL Luxemburgo, em Junglister. O transmissor de ondas curtas foi colocado em operação em Luxemburgo, marcando um marco significativo para a emissora da comunidade brasileira na Bélgica. A estação Rádio Onda, que emite na região de Bruxelas, em DAB+, no canal 12B, lançou o seu sinal em ondas curtas com uma potência de 1.000 watts. Inicialmente, uma licença de transmissão foi concedida na Holanda, mas não atendeu às expectativas da emissora. Em resposta, a Rádio Onda se voltou para Luxemburgo, onde a ministra de Estado, Elisabeth Marg, delegada do primeiro-ministro e responsável por mídia e conectividade, concedeu prontamente a autorização necessária para o transmissor de ondas curtas. Com o apoio de radioamadores do Broadcasting Center Europe, a instalação foi concluída com sucesso. Os programas da Rádio Onda são transmitidos a partir de Bruxelas, diretamente dos estúdios instalados numa estação ferroviária, e agora também alcançam Luxemburgo via ondas curtas. O endereço da Rádio Onda é Estação Broekstijl, Avenida Emil Broekstijl, 1020, Bruxelas, Bélgica. Agora uma notícia curiosa que mistura espionagem, crise internacional e rádio utilitário. Em maio passado, a misteriosa estação de rádio UVB-76 interrompeu seus habituais sinais de zumbido para transmitir mensagens codificadas misteriosas, ao mesmo tempo em que os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump conversavam por telefone sobre a guerra na Ucrânia. Foi a segunda vez que isso aconteceu durante uma ligação entre os dois líderes, segundo reportado pelo portal Extra. Antes da ligação, a sequência foi transmitida. NZHTI89905BL, etc. Algumas horas depois, uma segunda mensagem foi emitida. NZHTI01263, etc. A estação conhecida como The Buzzer, ou Rádio Mão Morta, transmite continuamente um sinal de zumbido desde 1982, interrompido por mensagens de voz enigmáticas. O propósito do UBV-76 permanece incerto, com teorias variando desde comunicações secretas para espiões até funções militares. A estação transmite pelos 4.625 kHz e a sua origem inicial foi triangulada para Povarovo, uma cidade próxima a Moscou. Em 2010, a estação se mudou brevemente e agora se acredita que opere a partir de locais próximos a Pskov e São Petersburgo. Pesquisadores que invadiram o local em Povarovo encontraram um livro de registros contendo detalhes das transmissões de 2005, confirmando o uso da frequência de 4.625. Algumas teorias sugerem que a estação poderia ser parte de um sistema de retaliação nuclear automática, mas isso foi amplamente desacreditado após a estação sair do ar em 2010 sem incidentes. O especialista David Staples, entrevistado pela Popular Mechanics, acredita que a função da UBV-76 seja manter a frequência livre para uso militar russo em caso de necessidade. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Nado Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentine, 面向世界.
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentine.
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentine 面向世界.
RAI
Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentine.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Continuamos agora com o segmento dedicado ao turismo na Argentina, promovendo lugares que sabemos têm de tudo para gostar e oferecer ao turista.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
E o passeio de hoje nos leva ao coração da Argentina, uma província que reúne história, natureza, aventura, clima ameno e uma cultura riquíssima. Córdoba. Preparem-se para descobrir por que Córdoba é um dos destinos mais procurados pelos argentinos para viajar dentro do país. começamos com alguns dados gerais de localização e de clima. Córdoba está situada no centro do país, sendo uma das províncias que mais combina diferentes paisagens, tem serras, vales, lagos, rios, com acesso relativamente fácil desde Buenos Aires e também de outras províncias do país. A sua superfície é de cerca de 165 mil quilômetros quadrados, com mais de 3 milhões de habitantes. No seu relevo destacam as planícies e as serras. E passando para o clima, devemos mencionar que o clima de Córdoba varia de acordo com a altitude e com a região. Tem zonas de clima temperado, pampeano, subtropical serrano e também subtropical com estação seca. A temperatura média anual está por volta dos 18 graus centígrados, com máximas que em algumas áreas chegam aos 45 graus centígrados no verão e mínimas que podem cair abaixo de zero nos pontos altos do inverno. As quatro estações são bem demarcadas e cada uma oferece um charme diferente. Primavera e outono saborosos, verões ideais para serras e rios, invernos frescos nos vales elevados. Falemos agora um pouquinho na história e no patrimônio cultural da província argentina de Córdoba. Córdoba tem raízes históricas profundas, povos indígenas, colonização espanhola e, sobretudo, o legado dos jesuítas. Os jesuítas chegaram a Córdoba no século XVII, especificamente em 1610, quando a Companhia de Jesus se estabeleceu na região com a missão de expandir a educação e a evangelização no interior do território colonial. Córdoba foi escolhida como local para que os jesuítas se estabeleceram pela sua localização estratégica no centro do vice-reinado do Peru, que facilitava as comunicações entre o Atlântico e o Pacífico, além de ser um ponto de encontro de rotas comerciais e missionárias. As estâncias jesuíticas, nome com os quais são conhecidas as fazendas jesuíticas, e também a mansana jesuítica, um conjunto urbanístico no centro da cidade de Córdoba, foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. Outros pontos destacados do patrimônio cultural de Córdoba estão na localidade de Altagracia, uma espécie de casa-museu a céu aberto de personagens históricos como o Che Guevara, de cultura local, festivais, também lugar de tradição musical e festividades como Cosquín e Jesus Maria. São as atividades mais requisitadas pelos turistas em Córdoba. Na cidade capital de Córdoba, que tem o mesmo nome, Córdoba, um casario colonial, tem catedrais, tem museus, tem cafés, parques, circuitos históricos, como já mencionada Manzana Jesuítica, esse conjunto urbanístico colonial, tem praças e muito mais. É ótimo para quem gosta de cultura urbana. Tem também a localidade de Villa Carlos Paz, um destino de verão muito popular, que conta com o Lago San Roque, com praias, náutica, passeios. Uma pequena cidade, a Villa Carlos Paz, que é um ótimo ponto base para explorar os vales próximos, onde tem também muita atividade teatral durante o verão. O Cerro Uritorco e a cidade de Capilla del Monte se trata de pontos carregados de misticismo, com possibilidades de trekking, paisagens serranas. Muitos turistas são atraídos até aí, até o Cerro Uritorco e a cidade de Capilla del Monte, porque se considera que aí tem muitos fenômenos de energia e de esoterismo. Tem também a Quebrada del Condorito, que é um parque nacional ideal para observação de fauna, como côndores, paisagens de altitude e muitas trilhas. Outros destinos serranos muito populares são Mina Clavero, La Cumbrecita e Villa General Belgrano, onde se pode se apreciar a influência europeia, em particular, aí em Villa General Belgrano, a imigração alemã, e onde são realizadas festas como o Oktoberfest. Thank you. mencionábamos, Córdoba é dos destinos mais escolhidos pelos argentinos para férias domésticas. A combinação de beleza natural, proximidade e estrutura turística bem desenvolvida, flora, gastronomia e oferta variada de alojamentos atraem muitos visitantes durante o ano todo. Villa Carlos Paz, por exemplo, recebe centenas de milhares de turistas por ano, especialmente no verão. Para as famílias, por exemplo, Córdoba é perfeita para viajar com crianças. Tem parques, zoológicos, passeios de trem histórico, rios de águas calmas e cidades com muita infraestrutura e diversão garantida. Também é muito procurada pelos turistas mais aventureiros, já que as serras oferecem trilhas, também escaladas, parapente, mountain bike, cavalgadas e até observação de côndores no Parque Nacional Quebrada del Condorito. E também é sempre um muito bom programa para casais, para quem procura uma escapada romântica. As vilas serranas, como La Cumbrecita ou Villa General Belgrano, oferecem paisagens de conto de fadas, chalés acolhedores, boa gastronomia e um clima intimista. Por último, quando se fala em Córdoba, é obrigatório mencionar o peculiar sotaque cordobês. É dos mais marcantes da Argentina e se reconhece imediatamente pela sua musicalidade particular. O sotaque dos habitantes de Córdoba se caracteriza pela prolongação da vogal tônica em certas palavras, o que dá uma cadência quase cantada à fala, além de um uso expressivo da entonação ascendente no meio das frases. Essa maneira de falar, típica da província de Córdoba e fortemente associada à identidade local, é vista com simpatia em todo o país, muitas vezes ligada ao humor, à espontaneidade e ao caráter festivo dos cordobeses. Então, fica aqui a dica para a sua próxima escapada. Córdoba oferece de tudo um pouco. Tem história, tem natureza, tem aventura, clima para todos os gostos, cultura viva. Quer mais do que uma praia ou apenas descanso? Córdoba é destino ideal dentro da Argentina. Planeje sua viagem, descubra novos roteiros e volte para casa com o coração cheio de lembranças. Encerramos o passeio com uma música bonita, uma música que exalta justamente a beleza e força de Córdoba e que se chama Córdoba Vá, de autoria de Francisco Heredia. Na sequência, escutamos a música na versão registrada pelo intérprete Jairo.
Y apellidos, con sus calles y baldíos, con el río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas, bajo el puente, con cirujas y docentes, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas, a pesar de tanto cuento, a pesar del que anda lento, Córdoba va y va. Con la luna en un altillo, con su olor a conventillo, con el fútbol y su gente y su toque diferente, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Thank you.
dientes apretados, con sus sueños postergados. Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va.
Rotas Argentinas. Uma produção da RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, minha ciência.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Hoje, nosso espaço dedicado à música argentina, vamos nos deter na trajetória de uma intérprete singular, Ariel Ardite. Tem vozes que atravessam o tempo e se tornam memória, vozes que não apenas interpretam o tango, elas o reconstruem.
É como o cristal, a risa louca de Julie. É como o cantar de un manantial. A mi soñar el dulce.
Ariel Ardite nasceu em Buenos Aires em 1974. Cresceu ouvindo tango, embora o seu primeiro contato com o palco tenha sido através do teatro. Ele estudou atuação e canto na Escola de Comédia Musical de Buenos Aires, onde descobriu a sua paixão pela interpretação. No entanto, o destino e talvez a voz de Gardel ressoando em algum disco de família o levou aos 2x4. No início dos anos 2000, ele se juntou como vocalista à Orquestra El Arranque, um grupo fundamental na revitalização do tango jovem. Com eles, Ariel Ardite gravou os discos Nuevos e Clássicos, fez turnês internacionais e começou a ser reconhecido como uma das vozes mais expressivas da nova geração.
Con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. vos ni yo supimos cuál se perdió, ni donde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Pero yo bebo más, porque esta noche venderás mi corazón. Te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Te equivocaste con tu arrullo de seras palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos.
5 años após ingresar na orquestra El Arranque, que acabamos de escutar, lá por 2005, Ariel Ardite decidiu seguir o seu próprio caminho e fundou a Orquestra Típica Ariel Ardite, com a qual criou um som potente e refinado, fiel às orquestras dos anos 40 do século XX, mas com arranjos inovadores e um toque pessoal. Seu primeiro álbum, Doble A, foi um manifesto artístico, resgatar o espírito do cantor de orquestra e devolver ao tango o seu caráter popular e emotivo. Depois vieram, Ni Más Ni Menos, álbum lançado em 2008, A Los Cantores, lançado em 2010, Aníbal Troilo, 100 anos, um disco de 2014, e Gardel Sinfônico, em 2017. Mais recentemente, Ardite le canta a Cadícamo, material lançado em 2022, e o último, Gardel Sinfônico em Vivo no Teatro Colón, que voltou a confirmar o seu compromisso como repertório histórico e o seu diálogo constante com a tradição.
Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches esperando en vano por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amarilla, ya me falta su amor. Hay una tranquera.
Ariel Ardite foi reconhecido com vários prêmios Gardel, os prêmios mais importantes da indústria musical argentina. Em várias edições, ele foi merecedor do prêmio Gardel de melhor álbum de tango E em 2015, ele recebeu o prêmio Conex de Platina como um dos cantores mais destacados da década. Seu álbum, Gardel Sinfônico, gravado com a Orquestra Sinfônica Nacional, foi aclamado pela crítica como uma das produções mais ambiciosas e bem-sucedidas do tango contemporâneo. Mas além dos prêmios, o seu verdadeiro mérito está em sua maneira de cantar, com elegância, emoção e uma clareza que devolve ao tango a sua condição de narrativa. Ardit não interpreta o tango, ele o vive.
El amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento todo es dolor cuando tú no estás.
Ao longo da sua carreira, Ariel Ardit dividiu o palco com figuras fundamentais do tango, como José Colangelo, Raul Garelo, Néstor Marconi, Leopoldo Federico, e foi convidado por grupos como a Orquestra Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, a Filarmônica de Buenos Aires e também a Orquestra Estável do Teatro Colón. Os seus concertos são característicos por um cuidado estético e uma encenação sóbria, onde a voz e a orquestra são os verdadeiros protagonistas.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extraña me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer.
Esta versão de Malevaje, ao lado de Lito Vitale, resume a essência de Ariel Ardit, uma intérprete que consegue fazer com que o tango volte a doer, a emocionar, a pulsar. A crítica tem destacado a sua dicção precisa, o seu timbre nobre, o seu fraseado medido e elegante, e a sua capacidade de reviver a tradição sem museu, como escreveu certa vez o jornalista Gabriel Plaza. Cada disco de Ariel Ardit pode ser interpretado como um capítulo em seu diálogo com os grandes mitos do gênero, Troilo, Gardel, Cadícamo, mas também como uma conversa com o seu próprio tempo. Em um mundo onde as músicas são digitalizadas e aceleradas, ele defende o tempo do tango, o tempo da respiração, do gesto, da palavra dita como corpo. Em 2014, a sua homenagem a Aníbal Troilo o levou a percorrer os palcos mais importantes da Argentina. E 3 anos depois, com Gardel Sinfônico, ele se animou a unir o Sorsal, como é apelidado o Carlos Gardel, com a linguagem orquestral contemporânea, numa proposta que deslumbrou tanto o público tangueiro quanto a crítica acadêmica. Hoje, Ariel Ardid continua em turnê pela Argentina e pelo exterior, apresentando um repertório que inclui clássicos e joias esquecidas do tango canção. O seu trabalho mais recente, dedicado ao poeta Henrique Cadícamo, é uma nova amostra da sua arte, combinar história, poesia e emoção, sem renunciar à profundidade nem ao prazer de cantar. Porque o tango, em sua voz, não é apenas um gênero musical, é uma forma de ver o mundo. E cada vez que canta, Ariel Ardid nos lembra que o tango continua sendo, como sempre, uma conversa entre o coração e a memória. Nos despedimos ouvindo, mais uma vez, Ariel Ardid, cantor porteño, herdeiro de Gardel e protagonista do tango do século XXI. Uma voz que não se apaga, porque continua ressoando em todos nós que ainda acreditamos que o tango, longe de ser um passado, é uma forma viva do presente.
Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado bailando en el tinglado, tal vez para olvidar, y después en el silencio de tu voz se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia, tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción.
E encerramos um programa bem argentino. Estivemos hoje em Córdoba, estivemos hoje visitando um filme muito bem sucedido da Argentina, o Relato Selvagens, e nos despedimos com um cantor contemporâneo de enorme sucesso neste momento, chamado Ariel Ardid. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, esteve Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada por acompanhar este programa em português da Rádio Argentina ao Mundo, e tomara que a gente se veja na próxima segunda-feira.